No dia 19 de outubro de 1987, nos dias que se seguiram, o mundo ficou 3 trilhões de dólares mais pobre. As comparações entre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 87 e a de 1929 são inevitáveis. Estaríamos caminhando para uma grande depressão como a da década de 30? Ou será que aprendemos algo com o último grande colapso financeiro? O Tome Ciência traz agora o economista Carlos Alberto Primo Braga, professor de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP.
A gente está aqui com o professor Carlos Alberto Primo Braga, que é professor da FEA, que vai explicar para a gente as consequências da quebra da Bolsa de Nova York em 87 e as previsões para 88 dessa quebra. Professor Braga, a gente sabe que teve aquela quebra da Bolsa em 29 em Nova York. Quais foram as causas da quebra em Nova York em 29?
Lá na década de 20, se a gente observa a situação da economia mundial naquele momento, nós vamos observar que havia alguns ativos superinflacionados. A Bolsa de Nova York, ao longo da década de 20, passou por um período de expansão a tal ponto que nós chegamos em 29 com sinais muito claros de que as ações na Bolsa de Nova York já estavam totalmente dissociadas do valor econômico das empresas que elas representavam. Por trás disso está, em boa parte, uma política expansionista na economia americana e, de certa forma, vamos dizer, a descoberta do crédito. Os americanos descobriram o poder de alavancagem de uma série de instrumentos de crédito que eram, inclusive, utilizados na Bolsa. Um outro ativo superinflacionado era a dívida da Alemanha, uma dívida imposta ao final da Primeira Guerra Mundial pelas nações vencedoras através do Tratado de Versalhes. Era também uma dívida impagável, no sentido de que exigiria um esforço político totalmente inadministrável para a Alemanha pagar aquela dívida. E um outro ativo, entre aspas, também superinflacionado, era o valor da libra esterlina, qual seja, a Inglaterra, com o início da guerra, saiu do padrão ouro. Ao final da guerra e mais tarde com a Convenção de Gênova, retornou ao padrão ouro, mas fez pé firme de manter a paridade da libra no mesmo valor que havia antes da guerra. O que ocorre, porém, é que a Inglaterra, exatamente por causa do esforço de guerra, tinha inflacionado demasiadamente a sua moeda. Então a libra, na realidade, no plano econômico internacional, não tinha mais aquele valor. Mas o problema de 29 não foi o impacto sobre a riqueza dos detentores de ações, foram as repercussões em cadeia que daí se seguiram a nível de uma crise financeira. Ou seja, uma política monetária apertada fez com que o impacto da queda da Bolsa se multiplicasse através de uma crise financeira, quebra de bancos e quebra de companhias. E essa, sim, é a raiz da Grande Depressão.
Por coincidência, a quebra agora, em 87, foi em outubro também. Quais as causas da quebra em 87 em Nova York e as suas repercussões no mundo? Quais são essas causas?
Bem, novamente nós temos, vamos dizer, em termos de causa, uma experiência de um mercado com ativos superinflacionados. Novamente, nós tivemos um longo período de ascensão das bolsas em função do crédito fácil que começou a caracterizar a economia norte-americana a partir de 1983 e, sobretudo, em função dos diferenciais de atividade econômica nos Estados Unidos e no resto do mundo que provocaram um afluxo de poupança muito grande para os Estados Unidos nesses últimos 4 anos. Esse fluxo de poupança e essa política de crédito fácil permitiu, então, a expansão da Bolsa de Nova York, naturalmente através de suas conexões de todas as bolsas do mundo capitalista, a um passo desconectado da realidade econômica. Ao lado desse ativo superinflacionado, nós tínhamos também alguns outros problemas que aí há um paralelo lá com o episódio da década de 20. O dólar sobrevalorizado, fazendo o papel da libra esterlina. A dívida do terceiro mundo, fazendo o papel da dívida da Alemanha. Então existem uma série de paralelos, ou seja, nós temos, em essência, uma crise financeira. A gente pode atribuir, vamos dizer, a centelha do processo à declaração do Sr. Baker de que a Alemanha não estava mais cumprindo com o acordo de Lúvrico, ou seja, o acordo que tinha sido estabelecido em fevereiro de 87, de manter uma certa coordenação macroeconômica entre as principais nações do primeiro mundo, e que a Alemanha estava elevando a sua taxa de juros e com isso estaria, portanto, quebrando o acordo de Lúvrico, ou seja, amenizando o impacto do aumento da taxa de juros que também vinha ocorrendo nos Estados Unidos. E o Sr. Baker ameaçou, então, de retirar, o governo americano retiraria qualquer tentativa de suporte do dólar. O medo de uma desvalorização rápida do dólar fez com que agentes econômicos tentassem rapidamente vender suas ações, agentes econômicos estrangeiros, para transformar essa moeda, o dólar, em uma moeda mais forte no momento, esperando então para que após a queda do dólar se efetuasse, retornar ao mercado.
Essas quebras que acontecem em Bolsa de Valores vêm do fato de que, no fundo, alguém está pagando um déficit para o governo dos Estados Unidos.
Bem, há uma conexão óbvia em todo esse processo. Os Estados Unidos vêm vivendo com um nível de absorção doméstica, qual seja o que ele consome, o que os Estados Unidos consomem, investem, os gastos governamentais, muito superior àquilo do que os Estados Unidos produzem. E, inevitavelmente, isso significa que se você está vivendo acima das suas possibilidades, que você tem que pegar dinheiro emprestado. Dadas as características da economia americana, dada a sua estabilidade, dada a sua potencialidade, indiscutivelmente a maior economia do mundo, os Estados Unidos foi capaz de, ao aliar a essas características estruturais da economia americana, uma política que jogou as taxas de juros na economia americana para o espaço e com isso tornou ativos americanos extremamente atrativos, investimentos nos Estados Unidos extremamente atrativos vis-à-vis investimentos no resto do primeiro mundo. Isso viabilizou os Estados Unidos, vamos dizer, financiar esse excesso de gastos, né, que os Estados Unidos vem realizando e que tem na raiz do problema exatamente o déficit fiscal, o déficit governamental americano. Mas a gente não pode deixar de levar em conta também o fato da própria pujança da economia americana. Investidores, a despeito de terem as estatísticas nas mãos, a despeito de terem consciência de que mais cedo ou mais tarde o dólar teria que começar um processo de desvalorização, continuaram, no entanto, a aportar recursos à economia americana, atraídos exatamente pelas possibilidades que essa economia lhes abre, mesmo quando a política monetária mudou de sinal no sentido de se transformar numa política monetária menos restritiva, o que aconteceu a partir de 1983.
É possível evitar esse mecanismo especulativo e é esperado uma depressão como 29? Como é que a gente pode pensar numas consequências bem menores que a crise de 29?
Bem, em primeiro lugar, com relação à primeira parte da pergunta, qual seja possível evitar esses movimentos especulativos, a resposta é que não. Com relação aos impactos, por que que a gente pode esperar que esses impactos sejam menores do que aqueles do que ocorreram durante os anos que seguiram a quebra de 29, a possibilidade de uma crise financeira de grandes proporções está, de certa forma, exorcizada exatamente pela experiência do passado e pela existência hoje de instrumentos que já estão sendo acionados, particularmente um instrumento de uma política monetária mais frouxa, com o objetivo exatamente de evitar uma quebradeira a nível de empresas e a nível de bancos, propiciada a partir dessas ondas de choque da quebra da Bolsa de Nova York. O que naturalmente é a grande questão é saber quando os agentes econômicos conseguem sair desses ativos superinflacionados sem incorrer em grandes perdas. O que pode se tentar evitar é que autoridades econômicas, através de declarações desavisadas, contribuam para exacerbar essa instabilidade que já é característica de mercados especulativos.
Existe vontade política do governo Reagan, que é um governo que incentiva a redução de impostos e aumento do consumo para evitar uma quebra menos drástica em 88?
Eu acredito que, vamos dizer, no sentido de evitar uma recessão muito dramática em 88, o governo Reagan tem condições de evitar isso. O que o governo Reagan não tem condições e muito menos vontade política de fazer, principalmente se nós nos lembrarmos que 88 é um ano eleitoral, é realmente colocar a casa em ordem, no sentido de iniciar um processo sério de ajuste da economia, de forma a evitar que esse desequilíbrio macroeconômico, qual seja o déficit fiscal exagerado do governo norte-americano, continue sendo o centro da problemática internacional. Isso eu não vejo, nesse momento, vontade política ou mesmo condições políticas para ser implementado. Mas os desequilíbrios básicos que nos levaram à crise da Bolsa e a essa crise econômica internacional que nós vivemos hoje vão continuar aí. E em qualquer momento nós podemos observar uma reedição de episódios mais dramáticos, exatamente porque o desequilíbrio básico continua. A recomendação de política óbvia que se pode fazer nesse momento é que os Estados Unidos, mantendo uma política monetária frouxa para evitar a crise financeira, ao mesmo tempo comece a cortar gastos governamentais. Isso, naturalmente, significa o quê? Uma desaceleração significativa da economia norte-americana. Mas isso poderia ser, de uma certa forma, contrabalançada com uma política expansionista a nível do Japão e da Alemanha. Na realidade, desde 1985, vem se tentando, através desses periódicos encontros das cinco maiores nações capitalistas, essa espécie de coordenação macroeconômica. Mas, na realidade, o que nós temos visto é que o sucesso nessa coordenação tem ficado muito aquém do desejável.
Aqui, para o pessoal do Brasil, para as pessoas do Brasil, não vai haver um grande desemprego aqui no Brasil em 88?
Não, eu diria que a economia brasileira, vamos dizer, o desempenho da economia brasileira está muito mais associado às políticas domésticas do que propriamente a esse quadro internacional. Evidentemente, como o quadro internacional é pessimista, e nós vamos ter uma desaceleração do crescimento mundial, muito provavelmente, isso naturalmente significa para o Brasil maiores dificuldades para suas exportações. Isso naturalmente vai afetar a nossa capacidade de crescimento. Mas a menos de um colapso a nível internacional, colapso esse que eu acho pouco provável, exatamente porque a gente aprendeu com o passado, o impacto sobre a economia brasileira será um impacto, vamos dizer, sobre o setor exportador, que naturalmente é um impacto que a gente não pode deixar de lamentar, mas a nível da economia doméstica como um todo, o nosso desempenho vai depender essencialmente das nossas políticas a nível nacional.
Sr. Braga, para terminar então, para explicar um pouco mais para o ouvinte, quer dizer que a Alemanha e o Japão são as potências mais importantes para o futuro da economia mundial no sistema capitalista?
É, eu diria que nós estamos passando hoje por um processo muito semelhante àquele que nós vivemos no período que vai do final da Primeira Guerra até o Acordo de Bretton Woods em 1944, que foi um período de transição de hegemonia no sistema capitalista. Então nós tínhamos, até a Primeira Guerra Mundial, uma potência capitalista hegemônica, que era a Inglaterra. Essa nação foi pouco a pouco perdendo essa posição central e vai pouco a pouco sendo substituída pelos Estados Unidos. O que nós estamos vendo a partir dos anos 70 é exatamente a perda da posição hegemônica dos Estados Unidos. E na medida em que os Estados Unidos perdeu essa posição hegemônica, cada vez mais nós caminhamos na direção da necessidade de uma espécie de coordenação a nível internacional. Nesse sentido, obviamente, as duas outras economias que ao lado dos Estados Unidos compõem o centro da economia capitalista são exatamente a Alemanha Ocidental e o Japão. Mas não devemos esperar no curto prazo uma substituição, quer Japão, quer Alemanha Ocidental, não teriam condições no curto prazo de fazer o papel que no passado, mais longínquo, a Inglaterra fez e mais recente os Estados Unidos fez a nível do sistema financeiro internacional.
E no ano de 1990, numa pequena fazenda no sul dos Estados Unidos, caía a noite.
Papai, por que você vendeu meu microcomputador?
Ora, vai dormir, Jim Bob.
Papai, se a bolsa caiu 0,3% hoje, será que amanhã...
Vá dormir, John Boy, que amanhã temos muita lenha pra cortar.
Boa noite, papai.
Boa noite, Jim Bob.
Boa noite, Mary Ellen.
Boa noite, vovô. Boa noite, vovó.
Boa noite, John Boy.